Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem aí? Posso entrar? Na verdade aqui eu digo posso entrar, mas é você que entra aí, você que de repente está aí na sua página. Espero você chegar de qualquer jeito, né? Se você já está aí no YouTube, no Instagram, no Facebook da Rede Positiva, se você está aí ouvindo a rádio, olha, que bom te encontrar, hein? Que bom que você sente, que bom que você ouve, que bom que você percebe, porque está no ar um novo dia, um novo tempo para você viver essa sua vida aí. Como é que tá essa vida aí, hein? Tá tudo bem? Tá tudo em cima? Tá tudo certo? All right? Quer dizer, tudo a gente sabe que não tá, mas sabe, hoje o dia tem um pacote aí de minutos que você pode traduzir em recurso para resolver essa série de coisas que você tem aí. Essas questões que você tem para responder, essas soluções que você tem para dar e essas coisas que você precisa acomodar aí dentro de você. São seus sentimentos, são suas dores, são suas angústias, mas também são seus sonhos, são suas vontades, seus desejos. Então é isso aí. Melhor coisa que você tem é esse pacote de tempo. É isso aí, todo mundo tem igual para ser feliz, para fazer o que tem que ser feito. Que bom que você tá aí, que bom que eu tô também. Vamos ver o que a gente faz hoje, hein? O que é que tem para hoje? Como é que tá a sua listinha de prioridades? Quando a gente fala de uma lista de prioridades, a gente devia já repensar esse negócio de lista. Se é lista, como é que pode ser prioridade, né? Então que a prioridade seja prior, seja uma coisa, ó, que esteja lá, ó. O que você vai fazer de mais importante hoje? Escolha uma prioridade. Depois você vê outros temas que são importantes aí também. Claro, vários papéis, várias situações, várias iniciativas, mas vamos lá. Você tem tempo, você tem você, tem o que você pensa, tem o que você já sabe fazer, tem o que você sente, tem o que é certo fazer, tem muita coisa para te orientar, mas especialmente faça. Faça feliz. Faça feliz se você quer ser feliz também. Mais um dia para ser e para fazer feliz. Bom, vamos lá então. Vamos falar da vida. Vamos falar da sorte, vamos falar da morte, vamos falar do fim, vamos falar do começo, vamos falar das incertezas, vamos falar das dores, vamos falar das angústias, mas vamos reconhecer que tudo isso faz parte, tudo isso faz parte. É, nem tudo está do jeito que deveria estar e a gente vai elaborando aí os nossos sentimentos, nossa euforia, nossa tristeza, nossa angústia, para ver qual é o sentido, qual é a razão de tudo isso e assim expandimos a nossa consciência a respeito de nós mesmos, de quem somos, o que fazemos, onde estamos e tudo mais. Vamos lá. Bom, tá chegando aí, bom que você já chegou enquanto eu tava aqui nesse papo, enquanto você ia se organizando. Mas olha, vem papo por aí, porque sabe como é que é aqui, né? Todo dia alguém que tem o que dizer de bom para falar com você. E você participa do diálogo aí, se quiser, através dos chats todos. Vamos lá, eu sou Irineu Toledo, tá? Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diga aí, Roberta, qual é a pauta do dia?
Feliz dia novo, feliz dia todo! Cá estamos para mais um Papo Nutritivo, celebrando mais um dia no fluxo da humanidade. Hoje é 20 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Sexta-feira é dia de A Equação. E no Papo Nutritivo tem Flávia Lippe, consultora de empresas, mentora, especialista em comportamento humano, performance profissional e resultado, sem comprometer a saúde. E eu já volto com os destaques da agenda positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aí, dia 20 de agosto, já tem Flávia Lippe, então a gente já entra no papo aqui, já tem um tema aí que ela escolheu pra gente conversar, a sua inquietação, mas hoje dia 20, ó, é dia do maçom. Teve um tempo aí que maçom era uma organização, era uma confraria secreta, que tem a ver lá com os templários, enfim. Estima-se que ao redor do mundo haja 6 milhões de pessoas ligadas à maçonaria. Entre personagens históricos com elos com a maçonaria estão o político Winston Churchill, escritores como Oscar Wilde, Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle, aquele de Sherlock Holmes. No Brasil do Império também tinha aqui a maçonaria, tinha um maçom famoso, conselheiro de Dom Pedro I, depois foi tutor de Dom Pedro II, que era o José de Bonifácio de Andrada e Silva, certo? Era isso aí mesmo. Eles eram uma ação muito influente. Aliás, quem assinou a Carta da Independência do Brasil, quem trabalhava forte intelectualmente a política do Brasil, foi ele e a dona Leopoldina, né? Imperatriz Leopoldina, porque o Dom Pedro, gostosão, bonitão, sedutor, estava em São Paulo andando. Daí eles assinaram a independência lá, que a coisa estava pegando, e mandaram alguém avisar para o Dom Pedro: grita aí! Grita aí que é nós. Daí Dom Pedro foi lá e gritou. Mas quem... A cabeça do império era mesmo a dona Leopoldina. Mas enfim, deixa isso aí pra história. Ouça lá o Peninha depois, que ele tem uma versão sempre legal da história. Mas enfim, nossa homenagem aos confrades, as pessoas que são da maçonaria, que hoje não é secreto, hoje até aceita mulheres, é muito flexível, enfim, tem lá um modelo de atuação e de participação, de estar agregado em função de pautas comuns, muito questionáveis às vezes, mas enfim, tá lá! Feliz dia do maçom! Bom, maçom vem de pedreiro, né? Vai pesquisar depois do Google aí, tem uma história bacana da maçonaria, às vezes contraditória, mas vamos lá. Bom, tempo é a palavra-chave da agenda de tudo de hoje. Tempo é a palavra-chave. O primeiro sintoma de que estamos matando nossos sonhos é a falta de tempo. As pessoas mais ocupadas têm tempo para tudo e as que nada fazem estão sempre cansadas. Tá aí a sugestão da agenda atitude. Essa dói, né? O primeiro sintoma de que estamos matando nossos sonhos é a falta de tempo. Vamos trazer aqui a nossa convidada do dia. Sexta-feira, ela sempre está aqui cheia de vontade, com muito assunto, com vontade de falar, com vontade de participar aí dessa nossa manhã, dessa construção de ideias e também do entendimento do que acontece lá fora. Toda a nossa vida é isso, né? Feliz dia novo, Flávia Lippe. Bem-vinda a mais uma sexta-feira com você. Sempre um prazer.
Olá, bom dia. Ai, ai. Essa sexta-feira. Eu gosto muito de te ouvir, viu?
É.
Na verdade, se a gente pudesse inverter, eu ia ficar bem feliz. Eu gosto tanto de te ouvir.
Ah, muito obrigado. A gente está aqui também para te ouvir, esse diálogo, por isso que é importante, né? A gente faz diálogo mesmo com a internet, que possibilita todo mundo participar da conversa.
É.
Mas quando tem dois conversando, quando eu ouço uma entrevista, quando eu fico escutando alguma conversa interessante, é como se a gente estivesse participando também. Porque a gente concordando ou discordando, a gente sempre vai botando o caldo da gente, a experiência que a gente vive, para validar aquilo que a Flávia está falando, ou o Irineu, ou um convidado. Mas é o que eu estava falando aqui, Flávia. A gente todo dia acorda e olha para o mundo e fica com um monte de perguntas, um monte de dores que a gente sente, toma euforia, daí a gente quer conversar com alguém, né? É, para entender o mundo, para ler o mundo, né? Então, acho que o que a gente faz aqui é ler o mundo. E às vezes o mundo não está uma leitura boa, né? A gente até conversando, o que a gente ia falar, a gente nunca sabe o que a gente vai falar, mas você estava tocada pela... Como o Brasil, como as pessoas do mundo todo, tocada com uma questão política, com uma questão de tragédia, com uma questão de desrespeito, com uma questão, sei lá, de humanidade, que é do Afeganistão, o impacto disso tudo. Falei, então vamos conversar sobre isso, e você falou a palavra compaixão, então vamos falar de hoje. Vamos ver a compaixão, o que é esse sentimento que faz a gente acordar com a dor do outro, né? Conta aí.
Nossa, sabe que a gente estava, né, a gente começou a conversar, a gente sempre faz isso, né? Eu não sei se as pessoas que já acompanham a gente já contou isso para elas, né? Mas a gente não tem uma pauta que fica, assim, uma agenda, né? Nossa, uma coisa específica, não. A gente gosta de conversar sobre as nossas dores também, né? O que está acontecendo com a gente também, né? E eu falei para ele que eu estava sentindo muita dor, né, por causa do que está acontecendo com o Afeganistão. E é uma, tá mexendo muito comigo, sabe? Eu fiquei vendo, assim, aqueles pais, né, aquelas famílias, e levando os filhos para os soldados levarem, para eles terem uma oportunidade de vida, né, em outro lugar. O ali sentado na asa do avião, né, assim, tentando fugir do país do lado de fora do avião, né, uma coisa... Foi um negócio tão impactante para mim, sabe? Mas tão impactante que eu falei, gente, eu chorei. Eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, sabe? Foi um choro, assim, muito doído mesmo. Eu fiquei pensando, como que a gente pode exercitar a compaixão não só pelas pessoas que estão sofrendo, né? Mas exercitar a compaixão também pelo Talibã, né, assim, por quê, né, assim, o que que acontece dentro deles, né, o que que tá acontecendo com essas pessoas para elas chegarem nesse nível, né, de agressividade, né, nesse nível de dor, né, de causar essa dor, né, isso foi uma coisa que me impactou muito, sabe, não sei como que você sente, né, essa questão, porque é muito fácil a gente ter compaixão. Quer dizer, ter compaixão não é fácil, né? Não é fácil, mas é mais fácil ter compaixão para uma pessoa que a gente considera boa, né?
É.
Então tá, então vou ter compaixão. Ou algum amigo, ou uma pessoa que a gente está vendo que está sofrendo, mas ter compaixão para alguém que está causando a dor, né? É uma coisa... É muito difícil, sabe? Vieram muitas coisas na minha cabeça. Uma vez, a gente já montou várias ONGs, né, eu e o papai. E uma das ONGs que ele montou chama-se Hábitos. E isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos. E a Hábitos, o objetivo da Hábitos era tratar de crianças que foram ofendidas sexualmente, né, tiveram casos de ofensa sexual, agressões, e também o ofensor, que foi uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ninguém nunca tinha olhado, as pessoas olhavam para a vítima, elas nunca olhavam para o agressor. E a nossa ONG passou a tratar também a pessoa que era o agressor, né? Isso foi muito impactante para mim na época. Eu me lembro, assim, que primeiro a gente foi muito criticado, né? Depois a gente foi compreendido, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também da gente... ter no DNA, né? Não tem importância se você é criticado também, né? Se você está fazendo aquilo acreditando que é um ato de compaixão e é importante, vai lá, né? Se for real, né? Mas aquilo para mim foi um exemplo enorme da história, da vida dele, né? Do DNA dele, de como ele vê a vida e como ele passou isso para mim. E eu comecei a olhar também as pessoas que são agressivas ou raivosas ou até más, né? Porque uma pessoa doente não é má, no caso deles, né? No caso dessas pessoas que agridem outras como crianças, por exemplo. Eles são doentes. Mas e aí? E como que a gente pode pensar essa dor no caso do Talibã? Como que a gente pode pensar que tipo de dor eles têm? Ou se já pulou para um outro nível, né? E que eles causam dor assim, em massa. Né, uma dor tão violenta, uma coisa... Fiquei muito impactada, né? Eu tô até agora impactada, sabe? É uma coisa assim... Essa noite eu não dormi, não.
Pois é, Flávia, a gente não tem respostas, né? A gente sente. Em primeiro lugar, essa questão que você trouxe da compaixão, algo tão forte, é um assalto emocional. Ele te arranca dali, te sequestra as suas emoções. No primeiro momento, você chora, você tem dor... E você fala, nossa, que é isso? Depois a gente vai pro racional e entender com essa grandeza, com essa expansão de achar, pô, uma pessoa que violenta, ela foi violentada. Uma sociedade que está brutalizada, ela tem uma origem, toda a brutalidade dela. Alguém que se apega demasiadamente a um fundamentalismo religioso como proteção, ela foi... não é de uma hora para outra, não é simplesmente um mandamento do mal que pode existir. Tem uma crença, tem uma dor, tem alguma coisa ali. É muito difícil A gente sabe que as dores da civilização, a gente não chegou ao ponto ainda, talvez, com todo o potencial humano, com a alma que a gente tem. E certamente um talibã tem alma. É, como é que está contaminada essa alma, a gente não sabe. É, todo criminoso tem uma alma, como é que ela foi contaminada, a gente não sabe. Mas a gente vê que é uma doença, uma agressividade, uma doença coletiva.
Coletiva.
E isso acaba sendo de uma violência muito grande para as pessoas que estavam noutra, né? E é da humanidade a gente ser tirado do nosso lugar, né? Alguém vem e tira você do lugar, como você falou. Eu preciso sair com as minhas crianças correndo. Isso era assim lá no Sapiens, né? Vem um predador aí. E era um incômodo muito grande. Ou se vinha uma tribo mais forte, mais organizada e falava, ó, esse lugar tá muito bonitinho, agora ele é meu. O homem fez isso historicamente. Esse sentimento não mudou. Mas ele continua agredindo a gente, que a gente tem a maior parte do mundo de gente muito boa, querendo paz, querendo harmonia. E algumas pessoas incomodadas, talvez por decisões políticas lá atrás, por divisões lá atrás. E o Talibã, para quem não sabe, essa agressividade toda dessas guerras organizadas, elas não são antigas, não. Isso tem essa doença social, digamos assim, desse fundamentalismo religioso e agressivo, ele não chega a ter 100 anos, tem cerca de 80 anos, quando a gente entrou com uma geopolítica, alguma coisa organizada, isso foi feito de cima para baixo, isso não ouviu, isso foi acumulando uma... Bom, homem-bomba, para quem não sabe, tem 40 e poucos anos de homem-bomba, não existia o homem-bomba antes, né? Então o povo muçulmano, o povo islâmico, não é isso que é o Talibã, que lê a Sharia de acordo com esse grupo de criminosos, vamos chamar assim, dentro das leis atuais. São criminosos que usam a política e a religião para assumir poder. O poder é um ingrediente forte. Mas de um jeito ou de outro, o que toca a gente, né, Flávia, é que existem pessoas ali, crianças, mulheres, que ficam sem horizonte nenhum, que são tiradas dos seus lugares, das suas vontades e ficam reféns de uma onda do mal. O que, que a gente faz? A gente não pertence à ONU, a gente não é dirigente político, a gente também é antibelicista. Por exemplo, eu não sou daqueles que acha que os Estados Unidos têm que chegar lá e encher de arma. A gente sabe que as armas que os caras estão usando são armas levadas por lá, por Estados Unidos, por União Soviética, por Israel.
São vendidas, de armas, né?
São armas vendidas, tem um mecanismo ali, essa palavra que está viciada aqui. Mas o que é que nós podemos fazer, assim, do ponto de vista da vibração, da compaixão, para auxiliar uma pessoa que sofre, para auxiliar aí um povo que sofre, que perde o seu lugar, a sua paz? Compaixão tem solução, Flávia? Compaixão ajuda? Compaixão é ação?
Então, eu acho que a compaixão é o único jeito, né? Porque quando a gente está lidando com um trauma coletivo como esse, né, é um trauma coletivo, né?
É.
Porque é um contexto social muito traumático, marcado por circunstância violenta, e se a gente não olha o coletivo, a gente só olha uma pessoa, a gente não consegue ter o impacto, né? É. Dessa dor, né? Então, acho que é um trauma diferente que essas pessoas vão viver e um trauma diferente que a gente também, de certa forma, também vai viver vendo isso acontecer no mundo, né? É. Eu acho que a compaixão, ela traz essa perspectiva que eu trouxe no início da nossa conversa, quando eu fui impactada pela ideia do meu pai de tratar o agressor, né? De cuidar dele, de não deixar ele abandonado, né? Na perspectiva de que ele pode se transformar. Eu acho que a compaixão é esse olhar que a gente tem que ter pelo todo, né? A gente vai tirar o olhar do crime ali e olhar o que a gente pode fazer para que aquelas pessoas superem esse trauma. Então, a gente tem que ir por partes, na minha opinião, né? E a compaixão, ela dá a leveza, né, de olhar todas as pessoas como um ser humano, né? Todas as pessoas... precisam estar na mesma sintonia de querer salvar um ao outro, né? Eu acho até, inclusive, que claro, teve o ato de desespero, né? Dos soldados de pegarem as crianças, mas também um ato de profunda compaixão sem saber nem o que, que vai acontecer, né?
É.
De pegar essas crianças e levar essas crianças naquelas condições, né? Penduradas ali, uma coisa muito maluca, né?
Ô, Flávia, assim, eu vou fazer um giro aqui, mas a gente até fica surpreso, como é que eu diria? A gente fica congelado, né? A gente fica engessado ao ver as notícias, porque ela é tão grande que eu fico, nossa, eu estou sentindo isso, mas o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Nossa, é uma coisa tão grande. Sai soldado de lá, entra soldado, a culpa é de quem? Então a gente fica investigando a origem. Enfim, a gente tem que elaborar isso, porque tem um trauma ali que precisa ser visto. Eu quero te comunicar aqui, que eu tentei falar ontem com o Marre, que já esteve com a gente.
Ah, sim, pois é, eu queria tanto que ele participasse,
então,
né?
Então ele não podia hoje, mas eu quero dizer que ele marcou, ele vai estar aqui conversando com você, comigo, dia 3 de setembro.
Tá.
Para quem não sabe, o Marre é uma pessoa que vive no Brasil, um psicanalista, hoje ele está na Austrália, ele está ligado à comunicação não violenta, ele lançou o livro Comunicação Pacífica.
Eu já indiquei para várias pessoas.
Ele vem aqui falar justamente do que é a dor de um povo, porque ele que também tem essa origem, e ele foi o único sobrevivente de uma chacina no final dos anos 70, com 15 anos, em Sabra Chablitz, no Líbano, onde todos os seus amigos com 15 anos morreram e foram trucidados ali, e ele foi o único sobrevivente, e ele é um cara, como você chamou a atenção, que trabalha pelo Pacífico, então ele tem tanto a leitura individual da dor, de ver a tragédia, de ver o fuzil na cara, de ver os amigos ali, e ao mesmo tempo conseguiu ganhar, com um processo de décadas aí, uma visão expandida para interpretar isso e trabalhar pela paz a partir da comunicação pacífica. Então, dia 3 a gente vai ter esse papo. Mas eu vou dar um giro aqui pra gente entrar no assunto. Olha aqui a Soninha Meireles, lá de Santa Catarina, dizendo: estou fazendo a prece de Bezerra de Menezes para eles. Santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças, as curas à humanidade sofredora. Ela está respondendo ao que eu perguntei: o que, que a gente pode fazer? É isso daí, né, Soninha? É vibrar, é orar. Que de qualquer maneira, nossas ondas elétricas, o nosso cérebro, a nossa onda eletromagnética, pelo menos algum conforto chega lá. Mas eu vou dar uma olhadinha nas notícias aqui. Já já a gente volta a falar sobre compaixão e tudo que a gente aprende com a compaixão, tudo que a gente também pode acolher através dessa compaixão. Segura um pouquinho aí, Flávia. Eu já volto, que realmente esse assunto carrega a gente. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro portal do dia. Vou olhando aqui para o portal da Folha de São Paulo. Polícia Federal faz buscas em endereços de Sérgio Reis e de deputado bolsonaristas. Bolsonarista, operação que também mira o Tony de Paula, do Rio de Janeiro, do PSC, foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre Moraes. Foi por causa dos depoimentos, né, da declaração infeliz de incitamento à violência de Sérgio Reis, um cara que tem a ver com a arte, que não devia estar com esse tipo de discurso extremista, não caiu bem para ele, agora está lidando aí com essas consequências. O Mário Zan, que é bom a gente ouvir, na boca do Sérgio Reis. É o Mário Zan que a gente quer ouvir na boca do Sérgio Reis. Lá vai uma chalana tão longe. É isso aí. Desconfiança cresce e mercado já começa a falar em desembarque do governo Bolsonaro. Pois é, se a economia vai mal, esse é a principal plataforma para uma eleição. Se as outras coisas também vão mal, é isso daí. O tema é política todos os dias. Índices da Covid-19 em São Paulo têm ligeira melhora em semana marcada por fim de restrições. Isso é boa notícia. Vamos trazer aqui para outras manchetes. Afegãos no Brasil lembram infância sob Talibã e tentam salvar parentes à distância. Lula mostra que não terá revanchismo ao falar sobre Procuradoria-Geral da República, diz advogado anti-Lava Jato. TSE recebe comitiva para discutir efeitos da reforma em participação feminina. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz agora a primeira da sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Com a pandemia, os bancos digitais caíram no gosto dos brasileiros. Em 2020, o número de downloads de aplicativos desses novos players superou o de instituições financeiras tradicionais no Brasil. Segundo um levantamento da UBS Evidence Lab, a parcela dos grandes bancos em 2019 era de 52% contra 48% dos bancos digitais. Esse ano, no entanto, foi a vez dos digitais, que já correspondem a 52%. Entre as vantagens, a ausência de agências físicas, taxas e tarifas atraíram muitos consumidores que aderiram à facilidade de uma conta digital.
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA, Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA, Jornada à Liderança.
80% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico de resultado.
Pois é, ao mesmo tempo que a gente está lidando com dores, com dramas coletivos, individuais, angústias, economia, pandemia, também tem que lidar com a produtividade, por isso o MBA, porque a roda tem que funcionar, o motor não pode parar, as pessoas precisam continuar produzindo alimento, produzindo produtos para que tudo funcione e enfrentemos qualquer que seja a situação sem parar por causa das tragédias, ao contrário, continuar agindo. Bom, palavra-chave não, frase musical do dia. Tem uma música tocando na sua cabeça, eu separei uma música aqui que eu acho linda, uma das principais músicas que fala desse ambiente. A gente pode chamar essa música, ela já estava dentro do critério do ESG e ESG, já antes de surgir esse termo em 92, que é a música do Beto Guedes e Loborges, do Sal da Terra, lembra? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e que não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o sal na terra. A paz na terra, amor, lembra disso? Depois você dá uma busca aí no YouTube e ouve essa música aí com o Beto Guedes, o Sal da Terra. Deixa eu dar um alôzinho aqui para quem tá com a gente, tá na janelinha aqui acompanhando esse papo hoje com paixão. Quando você entrar, sempre coloca a cidade onde você está, por onde você ouve a gente. Bregiato, bom dia. Sempre tem o pessoal que tá todo dia aqui, muito legal. Fidelidade é isso, Eva Barbosa, Ubirajara Vasconcelos, quem pode ouvir ao vivo tá junto. Joana Duarte, bom dia. Carlos Alberto Machado, vamos nessa. Fernando Santana, de Salvador, Bahia. Ana Valença, também de Balneário Camboriú. Patrícia Crisóstomo Marques, Raquel Lemos, que maravilha escutar essa voz linda. Tá falando da voz da Flávia, tenho certeza. Ana Amédia, compaixão é um sentimento natural de bons corações. Que voz linda que tem a Flávia, né? Coisa mais linda ouvir. Também fico ouvindo a Flávia o dia inteiro, se preciso. Feliz dia novo, Irineu, diz Anair Cardoso. Ana Valença diz que este papo de hoje está fazendo me lembrar do filme Somos Todos Iguais. Assisti na semana passada na Netflix. Olha aí, que dica, olha. Somos todos iguais. Tá vendo como todo mundo participa do diálogo, Flávia? Diz aqui a Dri Oz. Sente-se compaixão... Quem não julga, quem entende que tudo tem um motivo para tudo o que acontece. É isso aí, vamos descobrir a motivação de tudo o que acontece. Aí o nosso parceiro, nosso editor, nosso compartilhador oficial, Rubens Lopes, Nélia Paula Góes Ramos também com a gente. Muito bom dia para você que começa o dia com a gente, que está aqui ao vivo de Indaiatuba, o Alex Anjos Anjos. Você também que acompanha a gente no podcast, Roger Schroeder, novo dia, feliz dia novo. Vou chamar a Roberta aqui para dizer o astral do dia por Elmer Baumgratz e já volto com o papo aqui com o Positivity Talk com a Flávia Lippe. Diz aí, Roberta, o que é que os astros preveem? Como é que eles interferem nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, segundo a leitura do Elmer da Astro Brasil?
Dia muito favorável e harmônico, em que as coisas podem fluir de forma prática, concreta e, ao mesmo tempo, com um arsenal de inventividade e novidade. Há muita criatividade no ar e possibilidade de concretizar o que se imagina e idealiza. As configurações celestes apoiam suas intenções e fortalecem a vontade. Se há incerteza sobre alguma questão, este é o momento ideal para trabalhar no assunto e eliminar essas dúvidas. Também é um período oportuno para inovar e buscar novas saídas e soluções. Pontos fortes: prudência, arrojo, clareza. Pontos fracos: egocentrismo, impessoalidade, impetuosidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Compaixão é o tema aqui. Estou com a Flávia Alife. Sexta-feira é assim. A equação. Já vou botando aqui o Dalai Lama na conversa. Ele é um dos caras. Se você buscar a palavra compaixão no Google, você vai encontrar Dalai Lama, quem mais fala. Ele está dizendo assim: a compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. Profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra faceta, é um forte desejo de ver os outros felizes. O Dalai Lama tem uma autoridade para falar do sofrimento, porque ele ainda garoto foi obrigado a sair do Tibete quando a China entrou lá com tudo e acabou com os templos, acabou com a cultura, enfim, pouco se preservou, mas aquilo que é, o que tinha de riqueza ali. E ele se tornou um mensageiro para o mundo sobre a compaixão, claro, defendendo ainda o seu lugar, mas o Dalai Lama ocidentalizou totalmente o discurso e fez o Tibete ainda mais grande, se pode-se usar essa expressão desse jeito, mais grande, que nem as crianças falam, tornou o Tibete muito maior do que o Tibete antes da invasão pela China, porque ele conseguiu levar a mensagem de dor, é claro, do povo, de destruição que eles sofreram, mas a mensagem de amor antes de tudo, né, Flávia?
É isso aí. Eu faço parte de um grupo de estudos, né, lá do Marden Life, do qual o Dalai Lama, que é um dos líderes dos estudos, né, os cientistas são convidados por ele para desafios, justamente para estudar sobre a compaixão e outros temas, né. Eu tenho uma curiosidade, né, assim, das tradições orientais, né, e nessa região especificamente do mundo, onde tem o hindi, o persa, o quirquiz, né, que são uma tradição de línguas, né, faladas nessa região, e o final, né, das palavras terminam com estão, como, né, o próprio Afeganistão. E esse estão do final da palavra significa que eles traduzem, na verdade, isso como lugar de morada. É tão lindo você pensar, né, que o nome do seu país é o lugar de morada, né? É uma coisa. E aí a gente fica pensando, né? A única coisa que as pessoas querem é esse reconhecimento, né? de estar dentro de um lugar que elas pertencem, né? E ela pode pertencer à cultura desse lugar, né? À origem desse lugar, né? Então, eu fico pensando nesse sentimento de não pertencimento, né? Que essas pessoas têm e que o nome do país carrega com eles o lugar da morada, né? Eu não sei se eu já comentei com você que eu sou mediadora, né? Eu fiz um curso de mediação de conflitos grande, né? Na Palas Atenas, me formei em mediação de conflitos. E uma das coisas mais interessantes, né, da mediação de conflitos é entender que para qualquer coisa que a gente olhar, né, inclusive essa questão de guerra que a gente está falando, a gente tem que olhar com um olhar sistêmico, né? Sim. A gente não pode olhar da onde as armas vêm, o que as pessoas estão fazendo. É um olhar sistêmico que a gente tem que ter de fato, né? De todas as explosões de emoção que vai acontecendo com todos os envolvidos, né? Porque é tudo muito inesperado também. Você nunca sabe o que vai acontecer numa mediação, né? Então, eu realmente acho que a gente está num momento muito delicado do planeta, né? Assim, do planeta, do mundo, em vários aspectos, né? Nas mediações das emoções do mundo, né? Pensar que a gente vai viver o século mais dolorido, né? Para as pessoas, onde o maior número de pessoas com depressão surge. Sim. Atualmente, né? Então, a gente tem uma dor coletiva também em vários aspectos, né? A solidão, a raiva, o medo, a revolta, uma política controversa, né? Os extremos, né? Extremos de tudo, né? Extremos de afeto, extremo de raiva, extremo de tudo, né? Então, acho que a gente é o momento certo para desenvolver a compaixão, sabe? A gente está na hora certa, na escola certa, para desenvolver a compaixão, e não o julgamento, né? É um momento fraco de desenvolvimento, né?
E você que estuda aí, né, tem um foco de atenção para o sistema cognitivo, o grande ganho que a gente teve, assim, teoricamente, como ser humano, a gente entende hoje que os animais também têm isso, agora até com o avanço da neurociência, foi na revolução cognitiva, quando a gente descobriu o simbólico. A grande coisa que diferenciou o ser humano a princípio foi a tal compaixão. Foi quando eu comecei a reconhecer o outro, quando eu olhei. Eu gosto muito de tratar disso do futuro habilidade, para dizer também porque que a gente é assim, quando a gente fica refletindo, porque o ser humano continua sendo aquele mesmo, né?
Sim,
nós
sim.
Continuamos os sapiens sapiens, mas eu comecei a reconhecer o outro, percebi o desenho do rosto do outro, percebi aquele olhar molhado do outro, percebi que o outro sentia alguma coisa, que tinha uma correspondência, aquilo que chamam de rapport. Eu comecei a corresponder ao outro, quer dizer, eu comecei a desenvolver uma outra inteligência. Apesar de tudo isso, que tem 70, 80 mil anos, assim que a gente começou a desenvolver essa área, né, Flávia? A gente ainda vive em conflitos. E por que que a gente vive em conflitos? Eles não nascem grandes, os conflitos, eles nascem pequenos, como tudo, como você falou, é sistêmico. O vírusinho aí do coronavírus, se a gente pegar todos que estão hoje, que já mataram não sei quantas pessoas, todos que estão no planeta todo circulando, ele não cabe, não dá metade de uma latinha de ervilha. Então, no entanto, ele se dissemina de um jeito muito grande. Tem um conflito ali, sistêmico, como é que ele nasceu, enfim, dentro da natureza mesmo. A origem dos conflitos não é a mesma coisa. Eu passo a ter uma diferença de interesse com a Flávia. Aí eu não consigo discutir com a Flávia em função do princípio, realmente, aquele fato impactou a mim de um jeito, impactou a Flávia de outro jeito. Mas eu não concordo com a Flávia não concorda comigo. E nós não conseguimos enxergar juntos onde é que está o problema. Daí eu começo a defender a minha parte com agressividade, porque eu sou mais forte, eu tenho armas. E aí a Flávia é muito sensível, é muito delicada, ela quer resolver na conversa. E eu acho que a conversa esgotou. Então, quer dizer, eu cessei, eu fechei questão, aí o conflito vai aumentando. Daí tem alguém que vai chegar, não, vou dar a defender a Flávia. Não, mas para defender a Flávia contra aquele filho da mãe tem que chegar com estilingue. O outro tem que chegar com o tacape. O outro tem que chegar com a flecha. O outro tem que chegar com a arma. O outro tem que chegar com a bomba. Ou seja, mas o conflito ali, na origem, evitaria as grandes tragédias, né?
A gente vê isso dentro de casa, né, Emilio? Assim, quantos quando a gente faz mediação de conflito, tanto de empresa ou mediação de conflito de casais, né, você vê que a origem é sempre uma bobagem que tomou um corpo que não existia, né? E por falta de diálogo, por falta de intenção de curar aquela dor, se torna uma guerra, e aí começa, aí entra ego, entra disputa de poder, né? Entra um monte de coisa, né? Então eu acho que a gente está realmente no momento do planeta mesmo, propício para desenvolver a compaixão, propício para olhar as necessidades do outro, propício para a gente olhar o que a gente pode fazer como indivíduo, depois o que a gente pode fazer como dupla, depois como tripla, depois como comunidade, né? Eu acho até que eu gosto muito do nosso encontro na sexta-feira, porque, claro, a gente tem um efeito que a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe, quem está ouvindo, né? Como a gente não sabia também quando a gente tinha o Ibope de televisão, né? A gente não sabia o que tinha acontecido, né? Mas a gente tem uma intenção aqui, né? Tá no nome, né? Trazer feliz de novo, trazer uma oportunidade, né? Nessa fala, né? Então, eu acho que todo mundo pode ter essa oportunidade também, né? Assim, nos seus canais, divulgar compaixão, né? Nas suas falas, falar de amor, né? Nas suas intenções, falar da cura, das soluções, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento propício, sabe?
Uma prática que você tem, e eu tenho oportunidade também de ter com o grupo aí, que é a tal da investigação apreciativa, e até para as pessoas entenderem, às vezes, o que acontece nesse programa, especialmente quando a Flávia está aqui. Quando a gente propõe uma conversa, a gente não está aqui trazendo nenhuma solução e nem temos essa pretensão. Agora, se a gente propõe a conversa, eu tenho certeza que esse assunto que a Flávia trouxe, eu falo assim, Flávia, então vamos falar sobre isso. Se é isso que está na sua cabeça, se é isso que você está sentindo, porque é o momento de sentir isso, vamos falar sobre isso. Seguramente as pessoas que estão nos ouvindo têm afazeres, têm obrigações, têm uma agenda muito complexa, muito complicada e exigente no dia a dia. Mas é importante que você pare para conversar. Se você vai resolver um conflito com a sua mulher, com o seu marido, com o seu chefe, com quem quer que seja, se você não chegar com a solução pronta, já é um bom início. Se você chega com a solução pronta, talvez seja a sua solução, não é a solução do outro. Então, toda a conversa ela é isso. Olha, vamos falar sobre isso, porque o fato de falar já abre para a gente as visões que todos têm da situação. Isso já melhora as chances de se resolver um conflito, né? De se chegar a um ponto de conciliação. Então, você que está ouvindo aqui, olha, não espere do Feliz Dia Novo, fórmula, embora a gente fale às vezes, a gente sempre traz gente da parte de profissional, né? Tem processos, é claro, tem métodos, a gente sempre fala disso. É educação, é didática, todo mundo quer performar, quer trabalhar, quer ter resultados, quer aprender. Então, isso sim é uma coisa. Mas isso não é uma regra que vale 100%, é a sua regra que vai valer, uma vez que você contemple essa conversa e as visões dos outros. Então, o Feliz Dia Novo é isso. Nós temos uma conversa aqui sobre compaixão, não tem uma pauta, não tem uma estrutura a conversa, mas vamos falar sobre, com as minhas limitações, com as limitações da Flávia, mas olha, com a colaboração de 30, 40, sei, né? Outro dia nós terminamos o programa, a Flávia já tinha 400 downloads do podcast, então, né, na sexta-feira. Roberta, olha só, teve 400 pessoas que baixaram o programa no mesmo dia, né? E eles continuam lá. Então são pessoas, não é que elas baixaram para ouvir, elas baixaram para conversar, elas estão aproveitando esse papo para falar. Mas, Flávia, deixa eu dar uma olhadinha ali de novo. Eu já volto aqui, porque senão a gente começa a falar e eu esqueço que eu tenho que ver como é que estão as notícias lá fora. Não, depois a produção fala, Irineu, você não fez nada do que estava combinado. Daí eu entro em conflito aqui. Aí o Thiago me dá bronca. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar, entrar aqui na pauta da revista Piauí, que é uma revista que também tem artigos mais aprofundados, com mais análises, questões imunológicas. Idosos brasileiros estão mais vacinados que os americanos. Sabe por quê? No Brasil, 90% das pessoas com mais de 65 anos estão vacinadas, mas nos Estados Unidos, onde o movimento anti-vacina se espalhou, a proporção é de 80%. Esse negócio de anti-vacina é demais. demais, né? A linha cruzada de Max, como um empurrão de Flávio Bolsonaro ajudou a minúscula Telecom do dono da Precisa Medicamentos e por que a X está no jogo bilionário do 5G. Essa história do leilão do 5G, precisamos ficar bastante de olho, porque só tem uma empresa no mundo capaz de oferecer uma estrutura ágil pra gente e rápida, sem politicagem aí, e é isso que a gente precisa entender. Questões de negócios, um empresário das sombras, a vida secreta, os rolos intermináveis e as contas bancárias sempre vazias de Francisco Maximiano, o homem da Covaxin, que atraiu tanto interesse do governo Bolsonaro. Viu só como foi importante a CPI da Covid, quanta coisa veio à tona. Governo é isso aí, a gente precisa eleger e fiscalizar. Anais da história, o dia em que o Império ruiu, derrota no Afeganistão, é nocaute no poderio dos Estados Unidos. É isso aí que precisa se estudar, a tal da geopolítica, a origem, né? Por que que o Talibã é assim? Precisa entender o que aconteceu historicamente nos últimos 50, 60 anos na região. Depoimento: como minha família fugiu do Talibã, um refugiado que deixou o Afeganistão e encontrou abrigo no Brasil, narra sua fuga e diz que tem medo de voltar a Cabul. Questões de mídia e política. Largado na banguela, como Sérgio Reis subiu na boleia bolsonarista e levou a pior nas redes. Colunistas diz aqui: ambição, audácia e relevância, caso se mantenha compasso de asfixia da produção audiovisual, estoque de filmes brasileiros inéditos acabará se esgotando. Análise: o que muda no Bolsa Família? Programa Auxílio Brasil é marcado por benefícios acessórios que, sem orçamento, vão competir com o principal Bolsa Família. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Diz aí qual é o destaque da Rádio Positiva, o destaque positivo, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Brasil tem 152 milhões de usuários de internet, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2020, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC.br, divulgada esta semana. O número corresponde a 81% da população brasileira com 10 anos ou mais. Durante a pandemia, a internet foi mais demandada em razão da migração de atividades essenciais para o ambiente digital. Os resultados mostram a resiliência da rede em um cenário de crise sanitária, aponta Alexandre Barbosa, gerente do CETIC.br. Na análise dos domicílios, 83% têm acesso à internet. Em 2019, eram 71%. De acordo com o CETIC.br, essa foi a primeira vez que o levantamento identificou uma proporção maior de domicílios com acesso à rede do que indivíduos usuários. A maior alta registrada no que diz respeito aos usuários aconteceu na área rural. Em 2019, 53% tinham acesso à internet, número que saltou para 70% em 2020.
E olha, também cresceu o número de pessoas das classes C, D e E com acesso à internet. No caso da classe C, a taxa subiu de 80% em 2019 para 91% em 2020. Já o acesso na classe D e E saltou de 50% para 64% no período. Apesar da alta, a conectividade segue bem abaixo da registrada nas classes A e B, que são praticamente 100% e 99%. Acesso à informação é importante. E depois é o que fazer com a informação, já que a internet também está bem desorganizada, bem confusa, bem envenenada também. Mas na própria internet você tem filtros para checar as informações que você recebe todos os dias, porque pior do que não ler nenhum jornal, pior do que não ler nenhum grupinho exclusivo de WhatsApp é ler um só, né? Então se informe por vários meios antes de firmar a sua convicção. Vamos voltar para o nosso Positivice Talk?
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui com a Flávia Lippe. Compaixão é o tema. A gente está falando de Talibã. Talibã pode lembrar uma religião radical. Não é a religião que é radical. Tem grupos radicais dentro daquela religião que é o Talibã. Tem lá a sua origem que você precisa pesquisar depois, que não é a nossa pauta aqui. Mas Jesus, trazendo aqui para o meu grupinho de WhatsApp, tá? Tá Jesus falando aqui agora, tá, Flávia? É Jesus que dá um toque. Você sabe que Jesus ele é reconhecido também no Alcorão, que é o livro sagrado do mundo islâmico, dos muçulmanos. Jesus é um profeta, como Maomé é um profeta, como Moisés foi um profeta, dentro de uma linhagem de pessoas que trouxeram mensagens. Então, para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão, e não arrogância e autoritarismo. Falou tudo desse Jesus aí, hein, Flávia?
Jesus era bom, viu, de palavra. Ele era bom de ação.
O cara batia assim, falava curto e dava o recado, né?
Pensando.
Tem dos textos judaicos também, sobre a compaixão, diz que onde não há compaixão, olha só que legal isso. Que importante isso. Onde não há compaixão, os crimes multiplicam-se.
Olha, tá vendo?
Quer dizer, você olha só para si, você tá pá ao passo de cometer um crime. Ou pisar, ou ignorar o outro, né? Quando a gente tá muito egoísta, né? Só eu.
Só presta atenção que tem um trego errado, né?
É, só eu, só o que eu penso, só o que eu acredito, só o que eu acho, vale. Isso a gente chama de autocracia, que tem a ver com autoritarismo. A minha lei é que vale, o que você fala não importa, o que eu falo é que é certo. Isso tudo é aquilo que você estava falando, é o princípio do conflito, né? E tem um cara que você estudou muito aqui também falando, ele acabou de entrar aqui para dizer, o Daniel Goleman. Sei que você se debruçou muito, porque você lida muito com essa questão da inteligência, das inteligências, né? Inclusive a emocional. Ele diz que a autoabsorção, em todas as suas formas, mata a empatia, para não mencionar a compaixão. Quando nos focamos em nós mesmos, o nosso mundo diminui, enquanto os nossos problemas e preocupações aumentam. Mas quando nos focamos nos outros, o nosso mundo expande. Olha só que lindo que é isso. E é um estudante, um pesquisador do cérebro, como você fica aí tentando, por que que a gente pensa assim? O que que a gente ganha quando a gente entra com a compaixão, com a inteligência emocional, né, Flávia?
Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande como ser humano, viu? É só querer olhar sistemicamente, né? A gente já tem provas científicas, né? Se a pessoa é ligada nisso, a gente tem prova científica, prova social, prova emocional, de que compaixão faz bem, amar o próximo é um caminho, é o melhor caminho, né? Não tem. É secular, gente, inclusive, né?
A gente está falando do Maher aqui, que fez o livro Comunicação Pacífica, e ele faz parte hoje do grupo que estuda no mundo, que faz workshop lá do grupo central do Marshall Rosenberg, que é o cara que formulou um pouquinho esse conceito de comunicação não violenta, onde a gente entende que tudo é possível conciliar, tudo é possível ter diálogo para evitar sempre as vias de fato da tragédia, que é o Marshall Rosenberg. Ele também está aqui no grupo, ele acabou de falar para você, para compartilhar com você, que o que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, baseado em uma doação mútua do coração. Como essa gente fala bonito, né? Como eles ensinam.
Esse grupo nosso, eu vou contar, viu, Irineu? Esse nosso grupinho de WhatsApp, vou te falar. Cada mensagem que eles mandam, não tem fake news, viu?
Não tem fake news. É você que provocou. Você vê, são matérias que não são perecíveis, senão que o ser humano continua sofrendo das mesmas angústias, sim, das mesmas incertezas. Se o Confúcio participa aqui no programa de hoje e as pessoas ouvem e aprendem, é porque não é fake news, né?
Né.
Aquela informação que eu posso validar pelas experiências que eu vivi, com o que a Flávia falou, com o que Jesus falou, com o que Nietzsche falou, com o que Kant disse, é porque eu também penso a minha circunstância, né, a minha condição humana, e posso fazer alguma coisa, né? Se todo mundo está falando isso, eu já pensava isso. Eu que estou aqui puxando a minha roça aqui, ouvindo o rádio, a Flávia falar, o Irineu falar, contou quem não sei quem. E eu concordo, é porque eu sei, né? Se eu concordo é porque eu sei, né, Flávia? É porque eu já aprendi isso aí também, né? Eu também sou filósofo, né? Não importa que eu não estudei, né?
Eu acho que a coisa mais bonita é que tem no aprendizado da vida é justamente você. Aliás, você só aprende quando você consegue passar isso para frente, né?
É.
Nas suas ações, né? Então, se a sua ação é uma ação de compaixão, você aprendeu, né? Agora, se a sua fala é uma fala de compaixão, mas a sua ação não é, aí cai no fake news.
Poxa vida, você fez uma palestra uma vez, né, que a gente fez junto, acho que era sobre, acho que era a fábrica de sonhos, né, a gente já fez várias palestras juntos e tal, e você trouxe um tema muito legal da coerência, só que a coerência, como é que você chama? A coerência cardíaca, é o sentir, pensar, como é que a gente estabelece esse vínculo da... do que eu falo, do que eu faço, do que eu sinto, do que eu penso, de como eu ajo, né? Fala um pouquinho disso para a gente encerrar esse papo e ver se você consegue falar como é que isso aí se conecta com a compaixão, porque a compaixão, como todo mundo disse aqui, além de você, ela faz a gente expandir a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre a humanidade.
A coerência cardíaca, ela tem, inclusive, uma perspectiva científica, né? A coerência cardíaca é quando o seu coração, ele tem o batimento correto para você não ter nenhuma parada cardíaca, nem ansiedade e nem ter uma diminuição. Então, é aquele tum, tum, tum saudável do coração. E essa coerência cardíaca, ela só existe, ela só acontece se você dá oportunidade do seu corpo mental e o seu corpo emocional agirem com a mesma perspectiva, entende? Então, uma pessoa que está totalmente dissociada daquilo que ela sente, ela não tem coerência cardíaca.
Sim.
E ela pode ter uma parada cardíaca. E, aliás, né, a segunda-feira é o dia mundial da parada cardíaca, é onde as pessoas mais têm um problema de coração. Então, a coerência cardíaca é o encontro emocional e mental daquilo que você está fazendo e vivendo, né? Então, a gente tem uma oportunidade agora de prestar atenção na nossa coerência e desejar mesmo, né, profundamente, que a gente esteja consciente da nossa fala através do coração, né, da nossa compaixão mesmo, né?
Porque a gente tem que imaginar que dentro da gente tem um monte de aplicativos ou de soldadinhos, como dizia o Nuno Cobra, né? Tem uns molequinhos lá com um monte de função. E se você dá a ordem errada, eles se atrapalham tudo, daí dá uma baita confusão, entra em colapso, né? O sistema interno. Então, quando você trabalha pela coerência, é isso, né? É evitar que o seu sistema interno entre em colapso, gerando estresse, doença mental e, às vezes, essas coisas mais terríveis, que é um AVC, que é um infarto, porque é um sistema que entra em convulsão, né?
Eu assim, as pessoas falam, tem gente que é muito incoerente na vida, é uma coisa no trabalho, outra coisa em casa, eu nem me preocupo com isso, sabe? O que toca o meu coração é qual a coerência que essa pessoa tem em ser ela mesma, né? Assim, ela tá podendo ser ela. Se ela não tá podendo ser ela, tá sofrendo mais do que quem tá falando que ela não é coerente, você sabe? Porque é um sofrimento muito grande, né? Você ter que viver 4, 5 vidas diferentes, né? É tão gostoso a gente ser a gente mesmo, né? Não tem nada, né? Se é só aquela pessoa, se é só aquilo, né? É aquilo. É uma comunidade de neurotransmissores e PETs dentro da gente, né? Ajudando a gente a pensar, a fazer coisas, né?
Flávia, vou fazer o seguinte aqui, vou dar um giro aqui. Você está com tempo aí para a gente fazer uma reflexão aqui, após aqui a gente fechar essa rodada? Você segura mais um pouquinho aí?
Segura aí.
Então tá aí, então vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma entrada final aqui, antes de voltar com a Flávia, logo depois para a horinha extra. Voltando aqui para a capa da Veja, portal de Veja, vitória do Talibã é alerta mundial para a explosiva combinação de política e religião, aquilo que a gente sempre vem falando aqui. Volta ao poder dos extremistas no Afeganistão, comprova que 20 anos depois do 11 de setembro, o fundamentalismo segue uma ameaça à humanidade. Não existe apenas o fundamentalismo muçulmano, não. Existe o fundamentalismo cristão, judaico, todo mundo que se apega à letra ali, sem expandir, sem procurar conversar e dialogar com todo mundo que faz parte de um lugar, leva para o fundamentalismo. Estados Unidos continuarão de olho no Afeganistão, diz comandante da ação que matou Bin Laden. Carta ao leitor: avanço dos radicais representa, para além do totalitarismo, um ataque à natureza do islamismo, que é bom, é isso aí. TSE, a razão contra o ódio, quem é o corregedor que assumirá processos contra Bolsonaro? Outra manchete aqui de Veja: integrantes do governo tentam reduzir nos bastidores tensão entre Bolsonaro Bolsonaro e o STF, enquanto o presidente apela para a retórica agressiva sob medida para unir sua base radical, enviados do Planalto atuam como bombeiros para acalmar os ânimos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Traz aí a sua última da pauta positiva, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Comissão de Valores Mobiliários, em parceria com o Ministério da Educação, anunciou um programa de incentivo à educação financeira nas escolas. O projeto vai capacitar professores com o intuito de tornar temas como planejamento financeiro, gestão das finanças pessoais e investimentos mais presentes nas escolas de todo o país. Os cursos serão disponibilizados por meio de uma plataforma online.
É isso aí. Cursos aí cada vez mais melhorando a gente como lidar com o nosso dinheirinho. É bom aprender desde cedo, né? Deixa eu dar aqui um alô para quem apareceu aqui conversando com a gente antes de voltar para a Flávia meditar um pouquinho. Fanatismo é um perigo para a humanidade, diz a Eva Barbosa. É isso mesmo também. Beth Brandão está dizendo aqui, ó, gasta-se muita energia em ter que atuar de um jeito em cada local, desgastante e desnecessário. Muitos ainda precisam aceitar a integridade de cada um. Valeu, Beth. Outro aqui, o Roger diz, as palavras são gratuitas. É como você as usa que pode custar caro. Muito legal, muita sabedoria circulando por aqui. Flávio, Embu das Artes, bom dia para você. Valeu mesmo aí. Vamos precisar de todo mundo para banir, tá repetindo a nossa frase musical aqui, para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor, isso aí. Maria Santana, vamos lá. O Rubens Lopes também, unidos com um distanciamento, paradoxo da saúde. Jorge Fukuda, é isso aí. O Rubens Lopes está dizendo aqui, somos todos iguais. Igualmente também ele dá outra dica de filme aqui para sua sexta-feira, para o seu fim de semana, ó. O Vendedor de Sonhos, que é baseado no livro do Augusto Cury. Augusto Cury, precisamos conversar com ele aqui, já fizemos alguns eventos juntos. Vamos ver se a gente conversa com Augusto Cury dia desses aqui, falar com a assessoria dele, ver como é que tá a agenda do homem. Carlos Alberto Machado, sou de São Paulo, também tá com a gente. Bom, é isso aí, minha gente. Paulo Montini. Ana Armede, ela está dizendo aqui o seguinte, exatamente, vocês que são comunicadores, um ponto mais de ajuda, sente-se compaixão quem não julga, já falamos. Bom, vamos lá, eu sei que você vai ficar com o seu coração aí ainda tocado com as notícias, e é sempre assim, sempre a gente é impactado pelas notícias, e que a gente tenha essa capacidade de vibrar, de orar, de rezar, como muita gente está fazendo, que aquele povo tem o seu lugar. E é muito triste quando a gente perde o chão, perde a casa da gente, perde a liberdade, especialmente tudo isso que é muito sagrado para a vida de cada um, para a vida das famílias. Quando a gente não tiver no mundo nenhum opressores, quando a gente não tiver, como dizia aquela velha música do John Lennon, né? Imagine there's no heaven. Imagina a gente não pensar em posses, não pensar em passar por cima do outro e o mundo chegar a uma harmonia. Eu tenho essa utopia. Ah, eu tenho. E a gente, com o mundo de tecnologia, eu acho que a gente pode resolver as questões por princípio da humanidade, já que todos estamos nessa nave, né? E colocar em segundo plano as questões políticas, as questões de fronteira, as questões de crenças, as questões de fé, porque a diversidade é o que faz a humanidade muito rica. O que a gente aprende com as diferenças, com os vários credos, com as várias culturas, com as várias raças também, com as várias etnias, isso é muito rico. Isso é que faz da gente um lugar, a gente faz da gente uma humanidade mesmo. A gente é um, somos um. Teria até vontade de colocar aquela mensagem do meu amigo locutor que escreveu, Edinho Moreno, e daí já veio o André Abujamra e fez uma super música original para cima. Vamos trazer isso aqui depois, né, Tiago? Uma hora aí de volta aí, o Somos Um, que o Tiago aqui da Union Media também produziu as imagens. Mas vamos lá, Somos Um. Somos Um, humanidade. Bom, vamos lá. Roberta, diz pra gente aí de segunda, fecha a sua parte, dá o seu tchau, que eu volto com a Flávia aqui para uma horinha extra, para uma reflexão com ela.
Tudo o que você ouve e vê aqui continua disponível para ser compartilhado e marcar os amigos. Programas e entrevistas anteriores estão disponíveis no canal Irineu Toledo do YouTube, no Facebook e no Instagram também. E também pode ser ouvido na sua plataforma de streaming e de podcast preferida. Apple, TuneIn, Deezer, Spotify e, claro, na sua rádio positiva. Você já baixou nosso aplicativo? Entra lá no felizdianovo.com.br, encontre o link e baixe no seu celular. Segunda-feira é dia de insight com a presença aqui de Daniel Carvalho Luz. Apareça a hora que você quiser e puder. Feliz dia novo, feliz dia todo, até segunda, uma excelente sexta e um ótimo final de semana. O Irineu e a Flávia já voltam para um papinho extra.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Flávia Lippe, Compaixão, é o papo hoje aqui no Feliz Dia Novo, encerrando. Voltando um pouquinho aqui do que a gente estava dizendo, a gente faz uma conversa, faz um diálogo, não tem uma solução para ninguém aqui. Mas como nas terapias, né, dentro dos modelos aí de psicanálise, de análise, o fato de falar sobre as dores nossas e dos outros já é um jeito de exercitar essa compaixão, de elaborar um pouquinho o entendimento e participar de uma maneira íntima, silenciosa, vibracional da futura solução para isso, né, Flávia? Fica com você aí as palavras final aí desse dia.
Antes de começar essa meditaçãozinha de encerramento, dia 21 de setembro tem a Virada Zen, né, na Virada Sustentável, todo ano eu participo e vou participar de novo esse ano no dia 21 de setembro, às 20 horas, fazendo, junto com milhares de pessoas, a convite da Dia Internacional da Paz da ONU, uma meditação para a paz, né?
Que
essa meditação realmente aconteça em massa.
Estaremos juntos com você.
Então vamos lá, vamos fazer então uma meditação para a paz, né, para a gente encerrar esse encontro hoje. Quero que você relaxe, sente uma posição confortável, feche os seus olhos e que lentamente, ao inspirar, você inspire toda a dor do planeta. Sim, você inspire a dor. Você inspire o medo, você inspire o terror. Ao inspirar, crie um filtro profundo e amoroso no seu coração, na sua mente, no seu corpo. E ao expirar, você devolva por mim paz, amor. Compreensão, desejo que todos do planeta possam viver os seus sonhos, viver a sua plenitude, que a gente possa ser filtro do ódio, purificando o ar através da nossa palavra, do nosso olhar, do nosso alimento, das nossas escolhas. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de luz, de paz. Que você seja mais um agente da paz. Obrigada.
Eu adoro quando aparece cachorro, quando aparece passarinho participando do diálogo, né? É muito bom, né? Esse planeta é muito interessante, né? Tanta gente se manifestando, né? todo mundo que está vivo, até as plantas caladas estão se manifestando, dizendo alguma coisa, né, sobre as nossas dores. Pois é, Flávia, muito legal a gente ter essa chance aqui de conversar, de dialogar, de te ouvir com as pessoas que estão com a gente, mediante o hábito da compaixão, diz aqui o Gilmar César, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. O poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na Terra. Assinado Joana Angelis. Muito legal. É isso aí. Vamos nessa então. Espero que você tenha uma excelente sexta-feira, tá? Um ótimo fim de semana. Sexta-feira, então, a gente volta para conversa sobre algum assunto que cair aqui, que tiver vontade de falar. Aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. E a gente sempre tem, ainda que a gente lide com essas questões que a gente não tem solução, não sabe como resolver. Então a gente deixa doer o que tem que doer. E assim a gente vibra para isso. E que você viva aí esse bom fim de semana. Na sexta estamos juntos e no dia 3 de setembro vamos falar então novamente com o Maher e você com ele aqui, vamos fazer uma conversa 3 aqui, direto da Austrália, tá bom? Beijo pra você também que nos acompanhou até agora. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Segunda-feira, 7:30 da manhã, tô aqui ao vivo. Até mais, tchau.
A vida prática, como sugere a matemática, carece todavia de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha. A gente se encontra e conta cada um. Gente atrai mais gente, ficamos todos juntos, de toda parte ou mesmo de lugar nenhum. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado, é o lado humano. Eu cuido de você, você cuida de mim. Juntos cuidamos desse nosso mundo. Isso é um começo, sem chegar ao fim. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Centenas de uns, milhares de uns, podem se aproximar mais alguns, e ainda assim seremos um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Uno. Nu saman? Watashi ta shi wa shidori desu. Mai no. Siamo uno. Bidban hai. Imaste na. Uuuu.
somos um. Nós somos um. Nós somos um. Nós somos um.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.